sabem que hoje consigo. Esse não é o dia para voltar ao Serviço Nacional de Saúde. Porque nem a questão da emergência hospitalar os senhores conseguem resolver quando o INEM tem as ambulâncias em inoperância total por responsabilidade vossa, porque não há médicos. Mas explique às pessoas lá em casa, e muita gente não sabe disto, que nos seguros que são pagos, uma percentagem de todos os seguros é referente à emergência. E esses valores são cerca de 160 milhões de euros. E mesmo assim, o serviço, como a senhora diz, o privado, não são resolvidos. Por isso, senhora Ministra, se juntarmos 158 milhões de euros que são retirados dos seguros dos portugueses para a emergência, mais os 142 milhões que os senhores gastam nos custos com tarefeiros, estamos a falar de 300 milhões de euros mal geridos entre o dinheiro que entra e sai. O problema, os senhores ainda não perceberam, começa pela forma como os senhores não valorizam os médicos e não lhes pagam o que eles mereciam para estar no Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Srs. Membros do Governo. Já falámos aqui de vários problemas graves do SNS, que tem desde logo um problema no acesso. Há 1 milhão e 400 mil portugueses que não têm sequer forma de aceder ao SNS porque não têm médico de família e, portanto, o que faz é vai diretamente às urgências, entopa as urgências e aumenta o congestionamento e o caos naquelas unidades. Para os outros que têm a sorte de ter médico de família, começa o calvário da espera. Espera que lhe atendam o telefone quando liga para a linha SNS 24, espera meses para marcar consulta de cuidados primários, espera meses para a consulta de especialidade para a qual é referida e quando finalmente têm a sorte de ter essa consulta, esperam pela cirurgia, esperam pela terapia, esperam pela cura. Esperam, esperam, desesperam e muitas vezes, acaba-se o tempo antes de se acabar a espera. Nós não nos conformamos com este estado de coisas e queremos começar a resolver o problema logo pela base, que são exatamente os cuidados primários, e o problema da falta de médicos e médicos de família não se vai resolver sozinho. Só este ano é possível que se reformem mais 1000 médicos de família, médicos de medicina geral e familiar, e até 2024 mais 700. Portanto, o problema vai-se agravar antes de conseguir melhorar. Portanto, sem recurso a médicos que estão fora do SNS, estamos de facto a impedir os portugueses, cada vez mais portugueses, a poderem aceder a cuidados de saúde primária a tempo. E a Iniciativa Liberal, ao contrário do Governo, não desistiu da ideia de ter um médico de família por cada português, apresenta neste debate uma proposta que, a partir de novembro, o deputado Rui Rocha já apresentou, garante o acesso a médicos de família fora do SNS. Mas essa será, deseja-se, uma solução temporária, porque a definitiva e a estruturada é a implementação, finalmente, que saia do papel as unidades de saúde familiar de modelo C. Porque a grande ilação da evolução das estruturas de cuidados de saúde primária em Portugal nos últimos anos é de que, à medida que são adotadas estruturas com mais autonomia e mais capacidade de decisão, a qualidade do serviço melhora e há um grau crescente de adesão dos profissionais a estas estruturas. Dados oficiais de maio de 2022, do próprio Ministério, mostra que já hoje há mais USFs de modelo B do que de modelo A, provando a adesão dos profissionais a este modelo. Falta, pois, dar o passo seguinte, que é caminhar para a implementação do modelo C, passo que hoje a proposta da Iniciativa Liberal pretende fazer, alterando o Decreto-Lei de 2007, que estabelece o regime jurídico de organização e funcionamento das USFs. E, portanto, nele está incluído a regulamentação das USFs modelo C, com um grau de autonomia correspondente, grau de organização independente correspondente, diferenciação do modelo retributivo e mais incentivos aos profissionais que lá trabalham, adaptando o modelo de financiamento e de estatuto jurídico de forma correspondente. E assegura-se também que estas estruturas vão ter a qualidade e o controle de qualidade necessário através de contratos de programa com as ARS, que irão monitorizar, e serão fiscalizados pela CSS e inspecionados pelo IGAS. Além disso, estarão obrigadas a certificar-se em termos de qualidade e segurança e serem acreditadas no espaço de 3 anos. Portanto, com todo este acervo, as unidades de saúde familiar modelo C serão certamente um importante contributo para a melhoria dos cuidados de saúde primária. A possibilidade de terem horários mais alargados, a multidisciplinaridade dos seus profissionais, a abrangência dos cuidados prestados, a variedade dos esquemas de atendimento, tudo isso vai contribuir para um melhor serviço aos cidadãos nessas unidades de saúde familiar e também nas urgências que estas ajudarão a aliviar. Porque isto, para nós, conseguir fazer isto, era começar, de facto, a salvar o SNS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem agora a palavra a Sra. Deputada Sara Velez, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. Ministras, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado. Gostaria de começar a minha intervenção neste debate, qual melting pot temático propositivo, quase a meta que pretende discutir em pouco mais de 2 horas 20 iniciativas legislativas, que vão desde o acesso aos recursos humanos, aos equipamentos, às redes, às comunicações, entre outros tantos temas. Mas dizia eu que gostaria de começar esta minha intervenção recordando as palavras da Sra. Ministra ontem na nossa audição regimental, que nos dizia que depende de todos nós, da esquerda à direita, criarmos as condições para que o Serviço Nacional de Saúde possa funcionar bem, com respeito pelos profissionais de saúde e pelos seus utentes. É pelo menos esse o registro em que nos situamos e do qual nunca sairemos. O Serviço Nacional de Saúde foi sempre uma prioridade da governação do Partido Socialista e é por isso que, ano após ano, nunca deixámos de o refletir naquelas que são as prioridades orçamentais dos últimos 6 anos. A este respeito, gostaria até de sublinhar que o reforço orçamental deste ano é mesmo o maior de sempre. Foi, aliás, este investimento dos últimos anos que nos permitiu passar pelo maior desafio sanitário da nossa história recente, uma pandemia, sem que o SNS tivesse entrado em ruptura. Ruptura essa que alguns chegaram a anunciar e até a declarar. Mas não, o Serviço Nacional de Saúde resistiu, nunca entrou em colapso, como se verificou noutras latitudes, respondendo sempre a quem o procurou, tendo tido uma prestação reconhecida internacionalmente, da qual são um exemplo a Estratégia Nacional para a Vacinação. Este Serviço Nacional de Saúde reforçado que defendemos no passado e continuamos a afirmar no futuro, que nos permite hoje ter já consideráveis níveis de recuperação da atividade assistencial, e que são evidenciados em mais consultas nos cuidados de saúde primários e hospitalares e também em mais cirurgias. Não se pode dizer com seriedade que este Governo e esta Ministra não respondem aos problemas que enfrentam quando ainda em 2020 se lançou um programa de incentivos à recuperação da atividade assistencial bastante afetada pela pandemia, o que permitiu um adicional à produção do SNS de mais 142 mil consultas e 70 mil cirurgias com incentivos de 74 milhões de euros destinados aos profissionais. E é isto, senhoras e senhores deputados, é responder com medidas na altura certa dos problemas quando eles ocorrem. O debate que hoje aqui trazemos resulta de um conjunto de dificuldades que sim, não é de agora, que sim, é estrutural e que sim, precisa de reformas profundas para ser resolvido. Já todos o assumimos e aparentemente todos o sabemos, todos mesmo, senhoras e senhores deputados. Já em 2015, o ministro Macedo dizia que o então caos vivido nas urgências acontecia todos os anos e que era o espelho dos problemas do SNS. O tema não é novo e, com certeza, portanto, não será novidade para nenhum de nós. Nem sequer é singularidade nacional, senhores deputados. O mesmo problema é enfrentado por outros países da Europa, dos quais alguns, os senhores deputados, até gostam de usar para fazer comparações, mas que neste tema ainda não vi usarem para fazer comparação nenhuma. Senhoras e senhores deputados, as reformas que são necessárias implementar para enfrentar estas dificuldades e que já nos foram aqui apresentadas respondem a um conjunto substantivo de necessidades identificadas em muitas das iniciativas aqui em discussão. O Estatuto Nacional de Saúde trará 2 importantes medidas ao nível dos recursos humanos. Primeiro, com a criação de uma direção executiva do SNS, que levará a uma melhor e maior racionalidade na gestão de recursos e de profissionais de saúde. Segundo, com a criação do regime de dedicação plena, que criará incentivos salariais para os profissionais de saúde, contribuindo desta forma para a sua fixação no SNS. A este respeito, referir ainda o aumento de 60% na remuneração das vagas carenciadas, quando a taxa de cobertura de médico de família é inferior à média nacional e que abrangerão 249 postos de trabalho para jovens médicos especialistas em medicina familiar. Referir também as negociações em curso com as entidades representativas do setor, a propósito igualmente das remunerações, mas também os investimentos que estão previstos em sede PRR, investimentos significativos que irão criar melhores condições nas instalações dos cuidados primários, dotar de mais e melhores equipamentos as unidades hospitalares e ainda todas as medidas que o Governo tem vindo e continua a desenvolver, como é, por exemplo, o caso da área das doenças oncológicas. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é este o caminho que pretendemos continuar a trilhar, comprometidos com o SNS e a sua valorização, com a sua defesa para garantir a todas e a todos os portugueses o acesso a melhores cuidados de saúde, direito constitucionalmente consagrado e prioritário desde sempre na nossa ação política. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para uma intervenção. Em nome da IEL, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Eu sei que hoje o tema do dia político é a implosão de ministros e o caos no Governo, mas o tema hoje aqui é a implosão e o caos na saúde. E há vários desafios que temos, como recuperar as enormes listas de espera, acesso a cuidados primários, resolver os cuidados continuados. Sabemos também que cerca de metade dos portugueses têm seguros de saúde e ADSE. E a redução da procura sobre os prestadores públicos não aumentou a qualidade da prestação pública. E a esse tema eu gostaria de dizer muito diretamente ao Bloco de Esquerda e ao PS, que tanto aqui vêm acenar com os papões liberais e os papões das privatizações e do privado. É que há uma coisa básica que nos distingue. É que nós, liberais, queremos sim os privados e o setor social, mas por uma questão de liberdade de escolha. Os senhores empurram os portugueses para o privado pela deterioração do SNS. Precisamos, sim, de olhar para o SNS do presente e do futuro. A nossa primeira proposta, de que aqui vou falar, é do Registro de Saúde Eletrónico Universal, que permite que qualquer prestador de qualquer setor tenha acesso à informação clínica. Isto é muito importante para uma eficiência dos gastos, para não haver necessidade de duplicação de diagnósticos, para menor consideração, por exemplo, de incompatibilidades na polimedicação. Mas há um tema fundamental, é que ela própria é uma restrição à liberdade de escolha de prestadores. E por isso, para nós é importante. Senhores deputados, não nos esqueçamos que os dados não são do SNS. Os dados são da pessoa, os dados são do utente. E por isso a Iniciativa Liberal defende um Sistema Nacional de Saúde em que o utente tem de estar no centro do sistema. E por isso faz parte dessa liberdade de escolha dos prestadores, por onde e por quem quer ser atendido, que também tenha acesso aos seus dados. A segunda proposta das últimas das cinco que hoje aqui apresentamos é sobre a regularização dos pagamentos em atraso. E sobre isto é uma proposta também que traduz o estado a que o Estado chegou. É que aquilo que pretendemos é que se elabore um plano de regularização atempada, ainda em 2022, de todos os pagamentos em atraso e saldos em dívida do SNS aos seus fornecedores. O Estado deve assumir o compromisso de liquidar os seus compromissos para com os fornecedores nas datas devidas e, se não o fizer, deve pagar juros de mora. Também aqui é uma situação de ruptura. Incumprimento contratual sistemático, dívidas de valores vencidos em termos insustentáveis, um espartilho financeiro. E esta proposta enquadra-se numa desordem financeira a que este Estado chegou. O SNS não tem autonomia financeira, o verdadeiro Ministro da Saúde em Portugal é o Ministro das Finanças e o sistema público está preso por cativações criativas, por um sistema de suborçamentação crónico que a UTAU, por exemplo, descreve como um dos impeditivos de uma gestão sã, dizendo que é de relembrar que esta prática não propicia aos responsáveis técnicos, os gestores do SNS, as condições adequadas para a prossecução dos objetivos traçados. À partida, dispõem de menos recursos financeiros do que os necessários e não sabem nem quando nem em que montantes serão reforçados. Recordo, no entanto, mais habilidades. Os hospitais-empresas constituem dívidas a fornecedores, as dívidas são contraídas diretamente por entidades do SNS e as dívidas são depois pagas com aumentos de capital. São apenas exemplos do que se passa no sistema financeiro na área da saúde. É por isso, sim, um problema do presente, mas que não se resolve apenas com dinheiro. Relembro, o SNS tem mais dinheiro, mais profissionais e menos clientes e uma prestação a degradar-se. Significa que é um problema de gestão, política e falta de reforma. E sim, podemos chamar clientes porque nós devemos utilizar os cidadãos, os contribuintes, são clientes todos nós. Nós servimos e representamos as pessoas, por muito que muitos deputados muitas vezes pareçam esquecer. Continuando, é preciso falar no futuro do SNS. Como é que pretendem acabar com a dependência excessiva do SNS do Ministério das Finanças? Como controlar o dinheiro?